professoras! Olá, professores! Tudo bem? Eu sou Mariana Pinho, da Coordenação Pedagógica da Revista CHC. Vocês já devem ter recebido a edição 344 da revista, do mês de junho, junto com o suplemento CHC na sala de aula, um livreto de inspirações para professoras e professores trabalharem o conteúdo da CHC em sala de aula. Bom, nesse e nos próximos podcasts, a gente vai falar sempre da primeira dica do suplemento, que é referente ao artigo de capa. No caso dessa edição, o artigo é A Matemática dos 60. Vamos lá? Esse artigo aborda a história do sistema de numeração sexagesimal, que não é tão conhecido pela maioria das pessoas. E aí, o primeiro ponto que a gente ressalta é que essa é uma ótima oportunidade de abordar a história da matemática sem ser da ótica eurocêntrica, valorizando a cultura oriental e o tanto que ela contribuiu em diferentes campos de conhecimento. Vale lembrar que esse sistema sexagesimal era utilizado para muitas finalidades, como medição de ângulos, de latitude e longitude, de distâncias e até para dividir unidades de peso e de volume, ou seja, mais uma forma de vocês utilizarem o artigo na sala de aula. Além disso, também podem reforçar com a turma que o sistema sexagesimal era utilizado na medição do tempo, que é o que a gente conhece até hoje, divisão do dia em 24 horas, cada hora em 60 minutos e cada minuto em 60 segundos. E aí falar que com base nesse sistema, os babilônios inventaram um relógio de sol, aquele que se utilizava a sombra projetada por um objeto vertical, o gnomon, para medir a posição do sol em diferentes momentos do dia e assim marcar o tempo. Vocês também podem citar que esse conhecimento permitiu aos babilônios desenvolverem calendários precisos, que foram utilizados em várias atividades cotidianas, como por exemplo a agricultura e o comércio. E aí, pessoal, a partir dessa abordagem pode surgir a oportunidade de fazer um experimento. Que tal apresentar para os estudantes o que é um relógio de sol e como ele funciona? Dando exemplo de imagens e propor a construção de um relógio pela turma. Uma possibilidade interessante é utilizar vários materiais, como palitos, régua, compasso, cola, papel cartão ou qualquer outro material resistente. E de preferência, pessoal, sempre reutilizar materiais descartados, né? Vamos contribuir com a sustentabilidade. Bom, e como orientar a construção desse relógio de sol? Vocês vão distribuir os materiais e fazer o seguinte: primeiro pedir para os estudantes desenharem um círculo no papel cartão e dividir esse círculo em unidade de horas e minutos no sistema sexagesimal. Aí para isso eles vão usar o compasso e a régua para marcar as divisões. Depois vocês vão pedir que os estudantes coloquem um palito ou então outro objeto vertical no centro do círculo e o fixem com cola ou com outro material. O importante é que ele fique perpendicular ao papel cartão. E vocês vão precisar explicar como utilizar o relógio de sol para medir o tempo, posicionando o relógio de forma que o palito ou o objeto vertical fique alinhado com a direção do sol e marcando a sombra que vai ser projetada pelo palito em diferentes momentos do dia. Legal é depois propor que os estudantes testem o relógio de sol em diferentes horários do dia e comparem os resultados com os de um relógio convencional para avaliar se o relógio de sol construído é preciso mesmo. Essa experiência é bem bacana. Agora, pessoal, voltando ao nosso artigo, percebam que ele também pode ser usado de forma transdisciplinar, articulando, por exemplo, matemática, geografia e história. Vocês podem propor, por exemplo, que eles pesquisem a localização geográfica e as características histórico-culturais da região que correspondia à Mesopotâmia. Outra possibilidade bem interessante de trabalhar esse texto é discutir com a turma o fato de a matemática ter sido utilizada na Mesopotâmia como ferramenta de explicação e representação de fenômenos naturais, da natureza dos seres e até das forças associadas ao bem e ao mal. Olha que diferente essa abordagem, né? E saindo do passado para focar na matemática de hoje, vocês podem provocar nos estudantes a seguinte reflexão: qual o papel da matemática nos diferentes contextos sociais? Isso aí tira aquele aspecto de estudar só números e mais números e contextualiza a matemática na nossa vida, dá sentido à matemática, né? Facilitando a aprendizagem dos conteúdos. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado das dicas e não se esqueçam que vocês podem conferir essa e várias outras referentes a todos os conteúdos da revista no suplemento CHC na sala de aula da edição 344 de junho. Um abraço para todos e até a próxima!